E depois vamos falar um pouquinho do vinho verde também, que não é verde, detalhe interessante. E aí começamos com a, uma questão que vale 1 milhão de euros, Mário. Quem era Fernando Pessoa?
Bom, boa noite, né?
Boa noite.
Obrigado por terem vindo. Me ocorreu agora, a gente não estava na prévia, mas existe o editor dessa edição da obra completa do Álvaro de Campos, é Jerônimo Pizarro, e ele abordou um livro. Tem um livro dele que chama exatamente isso. A pessoa existiu, eu ainda não conheço. Um livro importado, caríssimo, difícil de aquisição, mas eu tenho acompanhado essa nova geração de pesquisadores do Fernando Pessoa. E eu vou ficar devendo, eu não sei a tese do Pizarro sobre isso, mas ele lança essa questão: a pessoa existiu de fato? Claro que existiu. Então a gente vai pensar, gostaria de começar a abordagem primeiro com o que o Eduardo Lourenço falou, né, do Pessoa, no sentido de que a obra, pensar na obra completa, a pessoa tem que incluir os heterônimos, né, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, para ficar nos poetas. Ao mesmo tempo que ele convida a gente para um jogo, é lúdico, você tem que entrar no jogo e entender que aqueles seres são, de alguma maneira, inventados. Mas não são seres inventados, não são propriamente pessoas. Então ele tenta pôr, na minha opinião, um limite a isso, para que a gente não se perca nas miragens. Então ele defende a tese de que o texto do Caeiro, de Alberto Caeiro, né, no Dia Triunfal, que, se não me falha a memória, 8 de março de 1914, foi quando a pessoa sintetizou, né, ideias que ele já tinha de compor um poema, de criar um poeta pastoril, de tema pastoril, de criar um poeta neoclássico, como Ricardo Reis, e um poeta futurista, como Álvaro de Campos, né? Então, é o texto do Caeiro, que em resposta ao texto do Caeiro gera o texto do Ricardo Reis e do Álvaro de Campos. A gente pode lembrar que quem chama é Campos, Álvaro de Campos, que chama Alberto Caeiro de um mestre e se coloca como discípulo. Então, essa relação já é uma pista para entender melhor que a gênese está no texto, né? É como se o Lourenço quisesse nos prevenir para que a gente não nos perdesse em miragens, porque acho que também existe todo um aspecto lúdico na composição dessas personas, né? Esses dramas em gente, né?
Mas você acha, Mário, por exemplo, assim, você fala em lúdico agora, mas assim, é lúdico, mas ao mesmo tempo, por mais que ele tenha feito correspondência entre os próprios heterônimos, ou ele e os heterônimos, né? Não é necessariamente um teatro, porque não tinha enredo, né? São personagens ali, mas não tem um enredo, não tem uma história, são vidas paralelas, mas sem um teatro, vamos dizer assim, né? Porque ele chegou a citar que seria um personagem, mas não necessariamente no espírito teatral, assim, né?
Eu acho que, se não me engano, o próprio Pessoa disse isso, como, né, assinando ele mesmo, o ortônimo, dizendo que são como personagens de uma peça de teatro sem a peça. É um drama ingente, né? Então, se eu pensar no Álvaro de Campos, primeiramente, pessoas escolheu que ele ia nascer em Lisboa, e ao longo da vida ele traz uma nova atribuição, que na realidade ele não nasce em Lisboa, ele nasce em Tavira, e chega a escrever um poema em que ele volta para Tavira para rever a cidade natal. Tavira, sul de Portugal, Algarve, região profundamente arabizada. E a gente vai tocar nisso, nesse ponto várias vezes hoje à noite aqui. Foi estudar em Glasgow, na Escócia. Não se formou, mas teria feito primeiro engenharia mecânica, depois engenharia naval, não tendo terminado o curso, porque, segundo o próprio Álvaro de Campos, não tinha tanta disciplina para estudar. E aí vale dizer que um dos projetos do Pessoa para o Álvaro de Campos era: Portugal precisa de um indisciplinador. E aí a gente lembra da herança simbolista, me vem Rambo em primeiro lugar, com o realinhamento dos sentidos, né? A sinestesia, né? E eu acho que ele foi muito por aí, nesse lado indisciplinado.
Dá a impressão que o único que de fato estudou e trabalhou foi o próprio Pessoa. Os heterônimos nunca fizeram isso, então, né?
É, porque Caelho II teve a formação muito simples, né? É, Ricardo Reis, médico, depois vem para o Brasil. Você vê pelo que eles escrevem, os três leram muita poesia. Uhum. Isso assumindo aquele jogo de que como se essas pessoas de fato.
Que tal você fazer um trecho, pelo menos, ou na íntegra, já que é um soneto aqui? Eu não lembro o título, mas é Daisy, né? Que ele faz uma carta que supostamente vai ser entregue a um rapaz e a uma moça. Você lembra desse ou não?
São três sonetos, ele é o terceiro deles, não tem título. Olha, Daisy, quando eu morrer, tu hás de dizer aos meus amigos aí de Londres, embora não o sintas, que tu escondes a grande dor da minha morte. Irás de Londres para York, onde nasceste. Dizes que eu nada que tu digas acredito. Contar àquele pobre rapazito que me deu tantas horas tão felizes, embora não o saibas, que morri. Mesmo ele, a quem eu tanto julguei amar, nada se importará. Depois vai dar a notícia a essa estranha Cecily, que acreditava que eu seria grande. Raios partam a vida e quem lá ande. Campos, a data é 1915.
Maravilha.
Aí nós temos um traço de uma possível bissexualidade dessa figura. No mesmo soneto, ele pede para que uma amiga em Londres conte que ele morreu, tanto para um rapaz quanto para essa moça Cecily.
A poesia do Paes tende à concisão. Ela é uma poesia sempre muito breve, nem sempre, mas na maior parte das vezes, né? E ele está muito ligado a uma tradição que no Brasil é a tradição do poema piada, o poema piada modernista, que vem de Oswald, vem do primeiro Murilo Mendes, né? Vem do Drummond, dos anos 30, anos 20, anos 30, e que ele leva às últimas consequências. Né? Tem coisas assim que são muito engraçadas, curiosas, que ele faz. Né? E ao mesmo tempo ele é também, pensando no poema piada, porque é uma expressão que foi cunhada para dar conta justamente dessa poesia de expressão brasileira do modernismo, né? Xiste, né? A coisa engraçada é que muita gente depois torceu o nariz achando que aquilo não era poesia, era bobagem, né?
O Emílio de Menezes tem uma pegada assim em algumas coisas também, né?
Também, que é anterior, né? Também tem. Poeta curitibano que mora no Rio de Janeiro, etc. E ele, mas ao mesmo tempo, o Paes também tem uma ligação muito forte com os clássicos. Ele era um leitor dos clássicos, dos gregos e dos latinos. E ele traduziu muito os epigramas, a poesia epigramática dos gregos e dos latinos, né? A Antologia Palatina, Palavras de Alexandria, são poetas dessa época que ele traduziu. Então ele conseguiu combinar essas duas coisas, né? O viés do poema piada modernista brasileiro com uma tradição que é longeva do epigrama, da forma concentrada crítica. E ele fez isso sempre muito bem. E nos anos 50 e 60 ele conseguiu também articular essa tradição com a própria tradição da poesia concreta. Ele conseguiu conversar com os poetas concretos e fazer uma poesia satírica e, ao mesmo tempo, visual.
Sim.
Isso aparece, por exemplo, num livro dele que se chama Anatomias dos Anos 60, que tem vários poemas visuais. Né? Não dá para ler o poema visual, a gente teria que reproduzir aqui.
Fotos, inclusive, de placas, né? Tem o espaçamento da página, etc.
É. Isso foi um lado que me pegou muito, porque quando eu comecei a escrever poesia, eu escrevi coisas lá na juventude, né? na adolescência. E depois, quando eu entrei no curso de letras, eu comecei a ler certos autores, e o primeiro autor que me pegou foi Oswald de Andrade. Eu gostava muito. Hoje eu tenho um certo distanciamento, mas ele me pegou muito. E a leitura do Oswald detonou um processo de escrita de muita coisa. Escrevi muita coisa, inclusive vários dos poemas que estão no primeiro livro, que é o Livro Remitente. E depois eu fui descobrir o José Paulo Paes, que estava ligado a essa tradição, a essa linhagem, e fazia isso muito bem, ampliando inclusive o repertório, e me interessou. E eu escrevi muito influenciado por ele no primeiro momento, né? Sobretudo a questão da contenção formal, da concisão, de um certo humor, que eu usei em alguns poemas. Né? E a gente posso ler algumas coisas para vocês?
Ok. Sei, né? Bom, eu tenho separado aqui alguns aqui que eu acho que vou tentar fazer alguns que eu acho que rendem mais de forma oral, porque tem uns que tem até um aspecto mais plástico, assim, de página, que você chama de... São 15 paesianas à paisana, reunidas ao acaso, né? Seria isso? Então, o número 1 que se chama Um Copo d'Água para Vinícius. As muito loucas que me perdoem, mas lucidez é fundamental. Aí teríamos outra aqui, a número 3, chamada Numa Drugstore Pós-Moderna. Sorria, você está sendo clonado. Aí o que mais aqui? Vênus a Marte, em breve a parte. No amor, diferente da guerra, nem tudo vale, meu amigo. No amor, deixas vivo o inimigo. Fast food. Entra na lanchonete, pede um hambúrguer e uma Coca-Cola. Cofia o bigode e aciona o detonador. Ah, esse é ótimo e tem a ver com a nossa noite aqui. In Vino Veritas, Red Made. Eu não entendo muito, mas gosto doce. Sabe como é mulher?
Ele se chama...
Hoje em dia, eu não sei se isso é de bom tom, mas já que você, enfim, ó, as mulheres do recinto, eu prefiro pular para o outro.
É um Red Made, né? Red Made é a expressão que o Duchamp meio consagrou. O famoso urinol que ele recebe de um espaço e coloca no museu, ele passa a significar outra coisa.
Não, mas eu digo a fala do personagem do poema, essa coisa identitária pode nos cancelar amanhã. Mas não sei, quero... acho que é melhor pular essa parte.
Ele é um redimento porque ele não é uma fala minha. Ele não é uma fala minha. O poema vem entre aspas.
Sim,
né? Então ele é uma fala de uma voz feminina que eu ouvi dizendo isso. Eu achei ótimo.
Mas você sabe que os ouvidos atuais, eles ignoram as aspas, ignoram muita coisa. Vamos para o outro. Evangélico segundo Blum, versículo único. No princípio era o cânone. E o cânone estava com Shakespeare. E o cânone era Shakespeare. Isso é ótimo, né? Número 13. Confissão de para-choque. Também o Red Made. E também em aspas, mas enfim. Antes sonhava, hoje não durmo. Obrigado, senhor.
E a expressão que ali no para-choque.
Sim, sim.
É uma coisa, né? Eu achei isso maravilhoso, né?
Aí você tem uma segunda leva aqui que seria mais 9 paesianas, novamente a paisana, né? Que se chama. Aí tem lá o Numa Drugstore Hipermoderna, que o segundo Edward Snowden teria dito, né? Sorria, você está sendo monitorado, né? Não mais clonado, mas sim monitorado. Aí o que mais? São poemas rápidos, assim, que... Ah, essa é ótima, né? Lex Talionis. Olhos por olho, dentes por dente. Em 7 dias de conflito, 130 palestinos mortos contra 5 israelenses. Isso é cada vez mais atual, né?
É Red Made também, né? No sentido da...
Mas é bem atual esse, né? Oração do dia, 17/12/2012. Com a corda no pescoço e os pés no cadafalso, rezo ao santo do pau oco e à virgem dos pés descalços. Para que livrem a Rússia de Putin, a Síria de Bashar al-Assad, a Europa de Angela Merkel e eu aqui deste lugar. Esse do Putin também não sei se vai cair bem, cara, porque não sei. Bom, mas enfim, vamos em frente. Aí tem outro aqui, Raptus no Gatilho. First Idea, Best Idea, do Allen Ginsberg. Daí tem o First Take, Best Take, de Ornette Coleman. E aí, First Shot, Bullshit, do George Bush. E esse aqui que também não vai cair bem, mas enfim, Sânio, mas agora a gente já está até o pescoço, vamos lá, né? É, conversa de vestiário, também o Red Made. Também entre aspas, mas isso pouco importa, vamos lá. E a filosofia daquele troço? Tudo uns esquerdinha, ninguém quer trabalhar.
Eu não, já nem lembrava dos poemas.
Aí outro aqui, Orgulho da Influência. Se dedica aqui ao Paulo Franchetti, né? O poeta ideal, Drummond, pelo crivo de Cabral. Aí fica fácil, né? E para fechar, Marginália VIP. Poeta maldito, sim, mas falem bem de mim. Né? Maravilhoso. Então, todos da lavra do Marcelo, via, praticamente dá para dizer que é via José Paulo Paes, né?
É. Para mim, isso é um
tem
tipo
essa,
do poema.
Essa síntese que vem do modernismo e aí. Com temas pontuais, contemporâneos da época, mas sempre com essa estrutura.
É,
né?
Por isso que eu fiz questão de chamá-los de paisianas, criando quase que um gênero, assim, né? Uma pegada.
Sim.
E são poemas leves, leves no sentido de serem rápidos, ligeiros, nem sempre são leves no sentido. Né?